Senado aprova Estatuto Geral das Guardas Municipais e amplia rol de empresas beneficiárias do Super Simples.
Renan pede que Câmara dos Deputados agilize a votação de projetos já aprovados pelo Senado.
Pedro Simão avalia que Banco dos BRICS pode aumentar equilíbrio no plano internacional.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou o projeto de lei que cria o Estatuto Geral das Guardas Municipais.
A proposta, que seguiu para a sanção da Presidência da República, estrutura a carreira e dá à categoria a responsabilidade de proteger a vida e o patrimônio. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De acordo com o projeto de lei, a categoria será estruturada em carreira única com progressão funcional e os profissionais passarão a ter direito ao porte de arma. Na opinião da relatora da matéria, senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, a aprovação é importante para a categoria.
As guardas municipais serão valorizadas, tendo existência própria, permanente e subordinação direta ao chefe do Poder Executivo local. As guardas municipais terão poder de polícia, reconhecendo-se a importância de seu papel na proteção à vida e ao patrimônio.
Pela proposta, a Guarda Municipal também poderá trabalhar na proteção de autoridades e auxiliar na segurança de grandes eventos. Ao discutir a matéria, o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, observou que a segurança pública é uma grande demanda do povo brasileiro.
O momento já passou para que o governo federal invista mais neste segmento de sua atuação como ente público, neste verdadeiro clamor da sociedade brasileira, que é a melhoria do padrão de segurança pública no nosso país.
A categoria também poderá atuar, segundo a proposta aprovada pelos senadores, em ações preventivas na segurança escolar e ainda contribuir com órgãos de segurança pública em ações conjuntas de pacificação de conflitos.
Os senadores aprovaram ainda o projeto de lei que amplia o número de atividades empresariais a serem enquadradas no Super Simples.
O projeto estabelece como único critério para a inclusão no Super Simples a receita bruta máxima de R$3.600.000 por ano.
Além disso, a proposta que segue para a sanção presidencial permite que entidades do setor de serviços também façam parte do regime de tributação das pequenas e microempresas.
O senador José Pimentel, do PT cearense, disse que a medida deve aumentar o número de participantes do Super Simples.
Deveremos trazer algo em torno de 2 milhões de novas empresas participantes do Simples Nacional, particularmente as profissões liberais, que aqui passa a ter o direito de integrar o único sistema de acesso e de vinculação ao Simples Nacional.
Ao apresentar o balanço dos trabalhos no primeiro semestre deste ano, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB alagoano, cobrou da Câmara dos Deputados a votação de projetos já aprovados pelo Senado.
Ele avaliou como produtivos os trabalhos da Casa no período, apesar da realização da Copa do Mundo no país. A reportagem é de Érica Christian.
Ele citou a aprovação de dezenas de medidas provisórias, como a que tratou da subvenção aos pequenos plantadores de cana-de-açúcar do Nordeste e de projetos como o Marco Civil da Internet, que garante os direitos dos usuários da rede mundial de computadores e o que tenta coibir maus-tratos e violência contra crianças, a chamada Lei Bernardo. Renan Calheiros destacou que, apesar das críticas, o Legislativo está trabalhando.
Estas foram algumas das mais de 100 contribuições do Congresso Nacional só entre as medidas provisórias. Embora o Congresso Nacional não seja uma linha de produção legislativa, é importante frisar que é a qualidade das propostas acompanham a quantidade de matérias aprovadas. Nos últimos 30 dias, ao contrário do que se tenta fazer crer, nós não ficamos parados.
Renan Calheiros voltou a cobrar dos deputados a votação de dezenas de iniciativas já aprovadas pelo Senado que estão paradas na Câmara. Ele citou a regulamentação dos direitos dos trabalhadores domésticos, a exigência de ficha limpa para servidores públicos, a corrupção ser considerada crime hediondo, a perda automática de mandato de políticos condenados por improbidade administrativa e a redução do número de assinaturas para a apresentação de projeto de iniciativa popular.
Também o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, reclamou da demora da Câmara dos Deputados em votar matérias já aprovadas pelo Senado Federal.
Ele citou alguns projetos dele próprio que, analisados pelo Senado, aguardam votação na Câmara dos Deputados há 10 anos ou mais. Entre eles, o que autoriza a instalação de colégios militares em Rio Branco, no Acre, e em Boa Vista, em Roraima.
Outro é o que cria o Fundo de Assistência à Aviação Regional. Na Câmara, desde 2002, essa proposta prevê que um percentual das taxas aeroportuárias já pagas à Infraero constitua esse fundo.
Segundo o senador, o objetivo é evitar que os moradores da região norte fiquem reféns do duopólio instituído pelas duas maiores companhias aéreas do país.
O Brasil fabrica aviões da Embraer que são vendidos para os Estados Unidos, para o Canadá, para o mundo todo, voltado para a aviação regional. E não vende aqui no país por quê? Porque não tem incentivo, porque não tem nenhum tipo de vantagem e ninguém, nenhuma empresa pequena tem condição também de arcar com isso sem ter nenhum incentivo.
Comissões.
A Comissão de Educação discutiu em audiência pública o uso da tecnologia para estimular o aprendizado dos estudantes. Os convidados alertaram que a escola brasileira está defasada pelo menos 30 anos no uso de tecnologias digitais.
Segundo dados do Ministério da Educação, 29% das vagas do ensino superior são na modalidade online ou de ensino à distância. A reportagem é de Ana Beatriz Santos.
Apesar de ser o quarto maior consumidor mundial de aplicativos digitais, o Brasil está na posição 52 quando se trata do uso de computadores na educação, seja para pesquisa, aulas à distância e na utilização de jogos educacionais. Os dados são do Ministério da Ciência e Tecnologia. Todos os expositores foram unânimes em afirmar que o jovem brasileiro precisa da educação online para desenvolver as habilidades necessárias para o mundo do trabalho no século XXI. Como autonomia, criatividade, trabalho em equipe e capacidade constante de aprendizagem. Eles destacaram que esses objetivos só poderão ser alcançados com o uso de recursos digitais na sala de aula. O consultor de tecnologia em educação, Edelvício Souza Júnior, destacou que o aumento das tecnologias nas escolas exige capacitação dos professores.
Se o professor não for capacitado, o resultado não é efetivo. O aluno domina perfeitamente, o aluno não tem dificuldade, o professor não foi formado dessa forma. Nós temos que reciclar os professores atuais, o que não vai ser uma tarefa fácil, e formar os novos professores em outra forma.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, autor do pedido da audiência pública, destacou que a discussão é essencial para que a sociedade defenda a modernização da escola brasileira.
Esse método, ele faz a educação ser para todos mais eficiente e mais agradável. São três coisas que traz. Para todos, que é o impacto social, agradável, que é o impacto lúdico, e a qualidade, que é o impacto técnico de melhorar o aprendizado.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, destacou a importância de a sexta conferência de cúpula dos BRICS ter sido realizada esta semana no Brasil, em Fortaleza.
BRICS é o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O senador contou que, no encontro, os chefes de Estado desses países decidiram criar um banco para financiar o desenvolvimento sustentável.
Esse é um tema que o Brasil pode ser uma referência. O Brasil reduziu o desmatamento e aumentou a produção de alimentos. Ou seja, reduziu a destruição de suas florestas e conseguiu ter desenvolvimento na agricultura. O Brasil teve crescimento econômico e inclusão social. Então, acho que não teria endereço melhor no mundo para sediar a sexta conferência dos BRICS que no Brasil.
E ao comentar e comemorar a criação do Banco dos BRICS, o senador Pedro Simão, do PMDB gaúcho, lembrou que a instituição vai financiar projetos de infraestrutura e atender às necessidades e interesses de outros países, sem depender exclusivamente do Banco Mundial.
O BRICS pode eleger ainda a Argentina como o primeiro país beneficiário de auxílio do banco, acrescentou o senador.
Pedro Simão acredita que os países membros do BRICS terão capacidade de aperfeiçoar o sistema de governo mundial e aumentar a representação de todos os países emergentes no plano internacional.
A mim parece que é um fato novo realmente da maior importância. Se Rússia e China se entenderem, se respeitarem, se o Brasil for um representante no lado ocidental, que tenha força para avançar nesse sentido, eu acho que está aí a grande posição do Brasil e o grande fato novo na história da humanidade. Que bom que isso dê certo.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.